altura de desfazer ideias feitas com o comentador observador Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.
Olá, boa tarde.
Ora, viva Alberto Gonçalves. Não sei se o Alberto esteve atento ontem à entrevista que acabou por marcar a noite, também de muitos portugueses, a entrevista do antigo primeiro-ministro José Sócrates na TVI. O tema de hoje são as queixinhas de Sócrates e a cegueira do Partido Socialista.
Não, eu não vi a entrevista, não por alinhar naquele movimento que se tentou gerar, não sei se teve algum resultado, para ouvir uma série de pessoas a promover nas redes sociais o boicote à entrevista e teve anunciado um panelaço, julgo que as pessoas baterem tachos no meio da rua ou nas varandas, não sei se isso chegou a acontecer ou não. Eu não alinhei nisso, apenas não vi a entrevista inadvertidamente, quer dizer, não me interessava especialmente ver, li o que se passou na entrevista e isso provavelmente chega, não parece que tenha, portanto, acho que o retrato que se fez, os vários retratos que a imprensa fez da entrevista, que nos dá mais ou menos uma ideia do que o engenheiro Sócrates ia dizer e também já teríamos essa ideia também antecipadamente. Agora, há aqui uma ou duas coisas que têm alguma graça, que é, no momento em que se soube a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, houve algum PS que tentou cavalgar uma espécie de onda de vitória do engenheiro Sócrates. Houve ali uns esboços, estou-me a lembrar daquele secretário de Estado João Galamba e de mais umas pessoas do PS, no governo ou não no governo, ou que não estão neste momento no governo, mas pessoas de algum destaque dentro do Partido Socialista que tentaram aproveitar e mostrar, estão a ver como afinal ele tinha razão, estão a ver como a justiça se acaba por fazer e tal. De repente esse esboço de vaga de fundo não saiu muito do fundo, não chegou muito à superfície, porque deve ter havido ordens de quem é de direito, estou a falar do Dr. Costa, não vale a pena estarmos aqui com fingimentos, a dizer que o discurso oficioso não deveria ser esse. E então a maioria das pessoas, ou o PS, ou se calou, a maioria das pessoas de algum destaque no Partido Socialista ou se calaram, ou então resolveram voltar àquilo que tinham feito há uns 3 anos, quando de repente parecia que ninguém conhecia o engenheiro Sócrates, ou se admitiam que o tinham conhecido, mostravam-se chocadíssimos com as ações dele e com as atitudes dele. O caso mais visível terá sido do Fernando Medina, do Presidente da Câmara de Lisboa, que, embora tenha sido um produto político absolutamente construído pelo engenheiro Sócrates, ou em grande parte construído no tempo da liderança do engenheiro Sócrates, o doutor Medina vem, não sei se é doutor, se também é engenheiro, como o José Sócrates, não é? Portanto, o senhor Fernando Medina veio dizer os maiores impropérios sobre o engenheiro Sócrates. A doutora Ana Gomes, que de início também arriscou ali uma explicação, de início, estou-me a referir após a decisão do juiz Ivo Rosa, arriscou ali uma explicação a dizer que é o capitalismo e o neoliberalismo que fomentam este tipo de negócios e estas situações menos claras, tentou ali uma coisa assim meia nebulosa, mas de repente também já vem dizer que o engenheiro Sócrates é a coisa pior que já aconteceu ao Partido Socialista, praticamente, não podia ser mais violenta nas críticas, e que e ela e outras pessoas deram a entender, houve quem eu dissesse claramente, já não sei se foi a doutora Ana Gomes, se foi outra pessoa ligada às cúpulas do Partido Socialista, a dizer que o engenheiro Sócrates deve um pedido de desculpa ao PS. Ora, é muito curioso, não sei se o engenheiro Sócrates deve um pedido de desculpa ao PS, nem me interessa, é muito curioso esta incapacidade do PS de perceber o que se passa com o seu líder, na altura em que o engenheiro Sócrates era líder. Esta gente, muitos estão no governo atual, o número 2 do governo... O número 2 do... Estou?
Sim, Alberto.
Eu vou terminar. É esta complacência do... Esta alienação do PS face àquilo que o engenheiro Sócrates fez, o PS tenta-se demarcar ao fim... Pretende que nós acreditemos que o PS não teve, e as cúpulas do PS e o atual, o senhor que vai falar agora a seguir, que vai dar uma conferência a seguir, que era o número 2 do engenheiro Sócrates no governo, nenhuma dessas pessoas teve qualquer conhecimento das ações do engenheiro Sócrates. Ficaram chocadíssimos quando isto começou a vir ao de cima e continuam chocadíssimos face a essa questão. Ora, quer dizer, ninguém acredita nisto, um esquema de falsificação, de branqueamento de capitais, de corrupção, de burlas, etc. Daquela dimensão escapa muito ao engenheiro Sócrates. Atinge uma série de pessoas que nem sequer são conotadas com o Partido Socialista e atingirá muitas pessoas que estão conotadas com o Partido Socialista e que naturalmente estavam conotadas com o governo do engenheiro Sócrates. Muitas dessas pessoas, repito, estão no governo atual e seriam, se não cúmplices, isso está por provar, mas seriam tão conhecedoras dos factos quanto o engenheiro Sócrates. Querer que nós acreditemos que não sabiam de nada é, no mínimo, é mais uma vez o PS e o governo atual a tratar-nos por parvos, mas já sei que agora vem o líder do governo atual e o líder do Partido Socialista vai nos dizer, vai continuar a tratar-nos assim, a propósito do confinamento e do desconfinamento. Portanto, hoje não me prolongo muito, ficamos por aqui.
É isso mesmo, Alberto Gonçalves. Obrigado hoje, o Alberto Gonçalves, a dedicar o Ideias Feitas a José Sócrates, mas também ao silêncio do Partido Socialista.
Rádio Observador. Trofa e Santo Tirso, 98.4. Bom, estávamos a aguardar e está neste momento a começar a conferência de imprensa do Primeiro-Ministro. Terminou então o Conselho de Ministros e seguimos em direto.
Em direto para o Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Lá que está a jornalista do Observador, Mariana Lima Cunha. António Costa, Mariana, já começou a falar entretanto.
A taxa de incidência da pandemia no conjunto do território continental. E a evolução que nós temos tido desde o dia 9 de março até ao dia 14 de abril é uma evolução claramente positiva, tendo passado de uma incidência de mais de 118 casos por 100 mil habitantes a 14 dias para uma taxa de incidência de 69 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Portanto, uma clara redução, no bom sentido, da taxa de incidência. A outra variável é a do ritmo de transmissão. E essa, infelizmente, não tem tido a boa evolução. Nós tínhamos um chamado R em 0,78 a 9 de março.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.